A província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil celebra nesta terça-feira, dia 15 de julho, o jubileu dos 350 anos de sua criação por decisão do Papa Clemente X.
Desde quando chegaram ao Brasil com o objetivo de evangelizar, os frades da Ordem dos Frades Menores, vindos de Portugal, trouxeram em sua bagagem espiritual o carisma e a espiritualidade de São Francisco de Assis no seguimento de Jesus Cristo.
Em terras brasileiras, iniciaram o processo de inculturação da fé e da espiritualidade franciscana, a realidade nascente do contato entre os povos originários e os europeus que chegavam. Frei Sandro Roberto da Costa, doutor e mestre em História da Igreja e professor do Instituto Teológico Franciscano, fala sobre o assunto.
O que significa e representa a evangelização franciscana no Brasil e para o Brasil, a partir então desses 350 anos da presença da província?
A gente teria muita coisa a ser dita sobre isso, né? Teríamos que escolher destacar alguns dados. Primeiro eu vou falar a partir daquilo que é o meu específico, né? Que é, eu sou professor de história, a minha área é história, e também trabalho um pouco com espiritualidade franciscana, reflexão sobre o franciscanismo no Brasil e no mundo, na atualidade e também na história, né? Em relação à presença franciscana nesses 350 anos, alguns dados a gente não pode deixar passar, dados da história. Primeiro de tudo é que o Brasil foi batizado por um franciscano, né? A primeira missa no Brasil foi celebrada por um franciscano, Frei Henrique de Coimbra. Esse é um dado que não dá para desprezar, porque é assim, poderíamos dizer, parece que foi a questão da providência divina, não é? Mas marca também a importância dos franciscanos em Portugal. E aí, quando os portugueses chegam no Brasil, seja com Henrique de Coimbra e os demais frades, havia vários frades com ele nas naus que vieram com Cabral, não é? Mas isso simboliza o que? Significa o quê? Significa uma forte presença franciscana em Portugal, que vai também passar para o Brasil, né? Então, nesses 350 anos, o Brasil, os brasileiros, a Igreja do Brasil, né? E nós especificamente brasileiros e franciscanos, nós somos herdeiros de toda uma herança franciscana em Portugal, trazida ao Brasil pelos que chegaram aqui de Portugal, né? Que trouxeram uma devoção muito grande, muito carinhosa a São Francisco de Assis e também a Santo Antônio. Então, esses elementos, como eu disse, não são elementos assim secundários. A presença franciscana faz parte da identidade religiosa brasileira, né? Eu falo religiosa, mas não podemos esquecer também, por exemplo, Santo Antônio, ele foi em alguns momentos da história do Brasil chamado a defender, inclusive como soldado, né? O Brasil, colônia, por exemplo, na invasão francesa, foi colocado na frente da muralha do convento de Santo Antônio como um soldado a mais para ajudar a defender. Então, não é apenas uma devoção, digamos, religiosa, mas é o franciscanismo, a presença de São Francisco, Santo Antônio, os santos franciscanos, depois outros, a gente vai ter Frei Galvão, um santo brasileiro, vamos ter o Frei Fabiano de Cristo no convento de Santo Antônio, que não é oficialmente santo, mas para a população da época e também hoje é um personagem de muito destaque, né? Então, essa presença franciscana, ela marca a história do Brasil. Então, nesses 350 anos, celebrar os 350 anos é celebrar algo que faz parte da identidade do brasileiro, é algo que faz parte da identidade do povo do Brasil. Basta lembrar assim as festas que nós celebramos, né, de Santo Antônio pelo Brasil inteiro, em todas as paróquias, sejam elas franciscanas ou não, né? Basta lembrar a grande devoção que existe a São Francisco de Assis, muito profunda, arraigada no povo brasileiro, né? Derivada também do Santuário de São Francisco no Canindé, né? Então, a presença franciscana é muito forte, faz parte mesmo da realidade do povo brasileiro, né? Então, celebrar 350 anos de presença franciscana é celebrar 350 anos de devoção, de fé arraigada no coração, na espiritualidade, nas devoções, na religiosidade do povo brasileiro, que foi batizada desde os primeiros instantes de presença dos ocidentais, digamos assim, em terras brasileiras, no encontro com os povos que aqui estavam, né? O Brasil foi batizado, tornou-se assim, quase que diríamos, terra franciscana, terra antoniana também, né? Terras assim com uma forte experiência marcado pela espiritualidade, pelo carisma de São Francisco de Assis.
A história passou e o mesmo entusiasmo por partilhar a fé, a paz e o bem continua presente nos frades da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, criada a partir da província franciscana de Santo Antônio do Brasil, a primaz do território brasileiro. O diretor da rádio, definidor provincial e reitor do Santuário Frei Galvão, Frei Diego Atalino de Melo, celebra a formação do povo brasileiro com a presença franciscana em suas cidades, igrejas e paróquias.
Hoje é um dia de festa, 350 anos da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. E sem dúvida esta data marca a nossa história brasileira, que é permeada pelo carisma franciscano. Se nós voltarmos na origem da evangelização católica do nosso país, vamos perceber já os sinais franciscanos deixados. Já desde a primeira missa, os primeiros religiosos que aqui pisaram foram os franciscanos. Ao mesmo tempo, os frades, ao longo desses 350 anos de criação da nossa província, marcaram profundamente a consciência, marcaram profundamente o espírito religioso das pessoas, marcaram profundamente a constituição, a criação de cidades, paróquias, escolas. É, no fundo, o desejo de São Francisco de Assis de levar a boa nova de Jesus a todos os povos, seguindo este mandato de Jesus, que se concretizou de modo bem prático através da nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Então, celebrar estes 350 anos significa consolidar um trabalho evangelizador que atravessou diferentes períodos da história do nosso Brasil, que atravessou diferentes momentos da história da nossa igreja, inclusive da história da nossa própria ordem, com altos e baixos, mas que se manteve firme e fiel ao seu carisma. Então, ao longo desses anos, essa missão evangelizadora de São Francisco, ela se torna bem concreta através de tantos frades que deram a sua vida, entregaram a sua própria consagração para seguirem e para levarem adiante esta proposta de Jesus.
Dever pastoral é a expressão que inaugura a bula expedida pelo Papa Clemente X, que erigiu oficialmente a província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil no dia 15 de julho de 1675. Não há que se buscar exortações espirituais neste documento papal. Seu caráter formal, entretanto, não deixa de revelar alguns dons do Espírito que marcaram a identidade da província criada e que tanto colaborou na formação da igreja no Brasil, como comenta Frei Sandro Roberto da Costa.
Eu queria refletir com o senhor sobre Será que a gente pode falar de um perfil de igreja no Brasil? Se a gente pode falar de um perfil de igreja, né? Não distinguindo, obviamente, da igreja de Roma, mas a partir da igreja de Roma, mas se nós, brasileiros, temos o nosso perfil de ser igreja, como que a província, então, contribuiu na formação desse perfil, né?
Essa é uma pergunta bem interessante, né? Como você bem diz, nós somos igreja, né? Então, nós, frades, uma das coisas que marcou a presença franciscana, o surgimento, inclusive, da ordem franciscana, né? E da pessoa de Francisco de Assis, foi essa fidelidade ao senhor Papa, como se dizia. Então, os franciscanos, diferentemente dos movimentos heréticos que havia na Idade Média, o movimento franciscano se diferenciou por um respeito, por uma obediência profunda à igreja. Mas isso, e aí entra um outro dado que você traz aí, né? Isso é mantendo aquilo que foi a experiência própria de Francisco de Assis, que é a experiência do profundo encontro com o evangelho, e esse encontro com o evangelho, ele se expressa, que a gente fala um pouco de espiritualidade, que é importante, né? Ele se expressa através de dois elementos essenciais, que é a fraternidade e a minoridade. Tanto que os franciscanos, nós somos a ordem dos frades, quer dizer, irmãos menores e submissos a todos. Isso transparece, tem que transparecer no modo franciscano de evangelizar. Então, na província, assim como dentre os demais franciscanos no Brasil, mas a gente está falando da província, né? Esse é um detalhe, eu não diria nem é um detalhe, esse é um elemento essencial, fundamental, de uma evangelização muito próxima do povo. De uma evangelização, a gente tem na regra franciscana, na regra não bulada, o capítulo 16, que fala como é que os franciscanos têm que ir entre os sarracenos, que são os mouros, né? Como ir entre aqueles que devem ser evangelizados? Temos que ir, primeiro de tudo, conviver, estar juntos, sem litígio, sem briga, sem discussão, sem querer converter à força. Depois, o próprio texto vai dizer, quando oportuno, confessem que são cristãos. Essa é uma realidade muito presente na evangelização no Brasil desde as origens, seja com os colonos, seja com os indígenas, seja também toda a realidade social que vai abarcar o Brasil, a província da Imaculada no sudeste e sul do Brasil, né? No Brasil colônia, depois império e depois no Brasil com a província restaurada, já na república, né? A gente vai ter eu acho assim, um dado essencial é esse modo de evangelizar muito próximo das pessoas. Muito próximo das pessoas, especialmente dos mais simples, dos mais pobres, não é? Uma igreja que, trazendo uma reflexão mais atualizada, a partir dos ditames do Vaticano II, Medellín, Puebla, uma igreja próxima do povo, uma igreja próxima das pessoas no lugar onde eles vivem, no sofrimento, na dor, nas suas misérias, mas também nas suas esperanças, nas suas realizações, nas suas alegrias. O franciscano, a igreja em si, mas nós especificamente, a partir do princípio da minoridade, menores e submissos a todos, a partir do princípio da fraternidade, somos todos irmãos uns dos outros, não existe ninguém maior do que ninguém. Não é porque eu tenho uma faculdade, não é porque eu sou um sacerdote ou ministro ordenado, não é porque eu sou um guardião de uma fraternidade que eu sou maior, nada disso. Todos somos irmãos uns dos outros. Francisco de Assis deixa isso muito claro, não é? Então, em minoridade, na fraternidade, e outro dado fundamental para nós franciscanos, na itinerância. Ir onde as pessoas estão, ir ao encontro. A ordem franciscana nasce nesse espírito. Havia no tempo de Francisco os monges beneditinos, havia no tempo de Francisco os monges ficavam trancados no seu mosteiro, os eremitas ficavam isolados no seu eremitério, os padres seculares ficavam na sua paróquia. Os frades, Francisco, quando surge, quando começa o movimento franciscano, é indo ao encontro das pessoas onde elas vivem, onde elas trabalham, onde elas labutam, onde elas realizam-se enquanto pessoas, também nos seus sofrimentos, nas suas dores e nas suas alegrias. Creio que esse é um dado que nós franciscanos, que a província procurou vivenciar, né? A gente tem vários nomes importantes de frades que vivenciaram essas realidades e nem sempre a gente consegue, né? A gente, nós somos seres humanos, então há momentos de maior fervor evangelizador, há momentos um pouco de maior fragilidade, né? Então, mas essa é uma forma que a gente tem que, eu acho que isso marca a igreja, a presença franciscana na Igreja do Brasil.
7:23, de volta, falando sobre os 350 anos da província da Imaculada Conceição do Brasil, essa igreja, essa presença franciscana na nossa igreja. A província teve membros famosos por sua santidade e ciência: Frei Fabiano de Cristo, Frei Antônio de Santana Galvão, Frei Francisco do Monte Alverne, Frei Francisco Sampaio, que escreveu a primeira Constituição do Brasil Independente, promulgada por Dom Pedro I, Frei José Mariano Veloso. Por isso, como afirma o arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, hoje é dia de festa.
São 350 anos de uma história bonita e de uma história que depois foi retomada quando a província foi restaurada no final do século XIX. E a província, sobretudo a província restaurada, teve um lugar de destaque na história recente da igreja no Brasil, seja através, por exemplo, da editora Vozes, seja através do Instituto de Teologia de Petrópolis, depois também o Instituto de Filosofia em Curitiba, seja através das escolas, universidades, enfim, uma presença no mundo eclesial e social que fez e faz história. Eu faço votos que a província possa não só conservar esse legado construído pelos que nos precederam de uma forma tão bonita, mas que a província consiga continuar promovendo esse tipo de iniciativa a fim de que a obra da evangelização possa avançar, iluminados, inspirados pelos valores da tradição franciscana, que hoje na sociedade encontram acolhida favorável. O tempo que nós vivemos favorece isso. Realmente eu gostaria e sonharia, sim, nessa promoção do legado que nós recebemos dos antepassados, não só para recordar a história, não, mas para avançar no tempo, talvez com ainda maior determinação.
Os estudos e os escritos falam de que a província se originou e deu muita sequência por conta do desapego e muito da coragem dos primeiros frades. Essa coragem hoje enfrentada por tempos nebulosos ou difíceis, diálogos tortuosos, e a comunicação se colocou como uma grande ferramenta. Não à toa, a gente fala aqui na Rádio Frei Galvão, 4 meses somente de uma emissora, onde os frades abraçaram essa coragem. Peço ao senhor, então, por gentileza, uma mensagem também aos nossos ouvintes para permanecerem conosco, né?
E nesse sentido, desculpa, eu esqueci os meios de comunicação que ao longo dessa história a província também promoveu e incentivou e apoiou. O que seria da rádio ali em Guaratinguetá, da televisão em Pato Branco, das rádios em Pato Branco e outras talvez pelo Brasil afora, que eu não tenho presente aqui na memória. Os nossos confrades sempre trouxeram a marca da fé e da coragem. Que não nos falte a coragem e a fé para avançar no tempo, atentos aos sinais dos tempos. Deus nos interpela e a sociedade certamente anseia por uma palavra de esperança, de fé e por testemunhos críveis e exemplares. Que Deus nos ajude.
Comunicação que se tornou parte fundamental da evangelização franciscana e se espalha por todo o país com força e fé. Frei Diego lembra os meios de comunicação e o seu papel no trabalho da província em mais de 3 séculos.
Ao mesmo tempo, não podemos deixar de destacar que um dos frutos, quem sabe mais belos, que a nossa província pode e pôde oferecer para toda a Igreja do Brasil, é exatamente o primeiro santo brasileiro. Eu acredito que um grande momento da nossa história desses 350 anos está sintetizado na figura, na vida de Santo Antônio de Santana Galvão, que foi reconhecido pela Igreja como o primeiro santo brasileiro. Então, imaginemos que uma história de mais de 500 anos de evangelização cristã, católica no nosso país, é profundamente marcada com a vida, o testemunho e a santidade de um franciscano que é membro desta província que hoje celebra 350 anos. Então, isso tudo é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é um grande desafio para todos nós, porque não basta simplesmente exaltarmos os fatos acontecidos ao longo dessa história, mas é a nossa missão atualizarmos esse carisma de São Francisco. Em relação à segunda questão, nós temos uma grande missão, que é evangelizar também através dos meios de comunicação. Se nós formos pensar em termos de comunicação da província ao longo desses 350 anos, vamos perceber que os nossos frades foram pioneiros em grandes frentes, a começar com a comunicação impressa. Nós temos aí a editora Vozes. Pensar nas diferentes formas de fazer o evangelho chegar a todas as pessoas, até os meios de comunicação mais atuais, mais modernos que temos hoje, com televisão, rádios, internet, redes sociais, enfim. Tudo isso faz parte do nosso desejo desde o início da nossa presença franciscana nesta província, de fazermos com que a Boa Nova de Jesus chegue ao maior número de pessoas. Então, quando a gente olha para trás e percebe o quanto os frades foram pioneiros ao longo desses 3 séculos e meio, e a gente olha o tempo atual e percebe as oportunidades que nós temos ainda de evangelizar através dos meios de comunicação, nós nos entusiasmamos demais. Então, eu diria que esses próximos, a partir desta comemoração, nós renovamos o nosso desejo de continuarmos evangelizando também nos meios de comunicação e reafirmamos a nossa proposta enquanto província de levarmos a Boa Nova, assim como nossos frades levaram, ao maior número de pessoas.
Muito obrigado ao Frei Diego, e levar com um aprofundamento da fé para que esse conhecimento sobre a espiritualidade franciscana transforme vidas é um dos desejos e um dos trabalhos realizados pela comunidade franciscana. O Frei Sandro Roberto da Costa comenta a preocupação na formação e os desafios para que a província continue trilhando os passos dados há 350 anos.
Como que a província se preocupou, o senhor que estudou durante a história, e se preocupa hoje, o senhor está em um meio acadêmico também, com a qualidade dessa evangelização que o senhor bem citou, com a qualidade também dos evangelizadores? Por que eu digo isso? Para que a gente se aprofunde de fato na fé, para que a gente fuja de uma superficialidade tão atual, principalmente por conta das tecnologias, das mídias e redes sociais, que faz com que tudo efêmero, né? Então, qual é a preocupação hoje da província, e como sempre foi, com a qualidade dessa evangelização e dos seus evangelizadores, para que a gente conseguisse, a partir então dessa espiritualidade franciscana, se aprofundar na fé?
Você toca num ponto que é fundamental, né, para evangelização, né? Ninguém pode falar daquilo que não conhece, né? Nós temos ao longo da história franciscana vários testemunhos de pessoas muito bem formadas e diferentemente da imagem que a gente tem de um São Francisco avesso aos estudos, ao contrário, Francisco, ele não era contrário à formação da pessoa, não era contrário a um preparo dos frades para o anúncio do evangelho, tanto que quando entra Antônio, ele percebe em Antônio um homem extremamente capacitado intelectualmente, que era Antônio de Pádua, né? Que era formado entre os agostinianos de Portugal. Francisco percebe nele esse preparo, mas também a santidade de vida. Então Francisco convida Antônio para ser o professor de teologia dos seus frades. Escreve inclusive uma carta a Antônio, chamando Antônio de meu bispo. Antônio, meu bispo, peço a você que ensine teologia para os meus frades, né? Desde que não percam o espírito da santa oração e devoção. Então, uma formação aliada a uma qualidade de vida espiritual. Na verdade, a gente tem que dizer claramente, por exemplo, amanhã celebramos São Boaventura, doutor da ordem, bispo, não é? Um dos grandes nomes da ordem franciscana. Ora, não é à toa que ele é santo. Por quê? Porque mesmo sendo um intelectual, sendo um homem formado nas grandes universidades da Europa, ele não perdeu a sua capacidade de uma profunda relação mística, tanto que também é um dos grandes nomes da mística, né? Uma profunda relação com aquilo que é o essencial para um religioso, que é a sua relação com Deus, uma vida de oração, de contemplação, de modo que a verdadeira teologia, ela brote não só do intelecto, não só da cabeça, mas brote de um coração voltado para Deus, de um espírito voltado para as coisas do alto. Creio que, nesse sentido, uma formação bem feita, uma formação bem dada, e a província se preocupa com isso, formar bem os seus frades, sempre houve essa preocupação, né? Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, por volta de 1750, 60, constituía-se numa verdadeira universidade no Brasil colônia, com uma excelente biblioteca, com excelentes professores, alunos que vinham de outras instituições estudar ali no convento, imagina, em 1700 e pouco, né? Hoje a província mantém essa preocupação, mas sobretudo nesse espírito de uma formação integral, não apenas uma formação intelectual, não apenas formar bons teólogos, mas principalmente formar frades, formar verdadeiros evangelizadores que, a exemplo, por exemplo, de São Boaventura, de Santo Antônio, tenham uma boa formação intelectual, capazes de anunciar o evangelho através das palavras, mas sobretudo no testemunho de vida. Uma evangelização onde na fala, no ensinamento, na doutrina, na ortodoxia, transpareça também uma profundidade de vida, um testemunho de uma vida profundamente arraigada na vivência do evangelho, na busca de vivenciar aquilo que é o essencial para qualquer ser humano, mas principalmente para um religioso, para um sacerdote. Esse é um dado essencial que a gente não pode nunca perder de vista.